Oi, galera, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você tá ouvindo. Quem estava com saudades? Eu sei que de mim vocês estavam, agora é do Valbert.
Ninguém tenho minhas salvas. Ninguém.
Amiga, como foi 2023 pra você? É sempre que a gente não conversa com o nosso público.
Ai, foi definitivamente um ano, né?
Um ano.
É, não foi ruim, não foi ruim diante aos outros anos que foram horríveis. Esse não foi ruim. Mas foi um ano de muito trabalho. E você, Pedro, trabalhou muito em 2023?
Ah, eu trabalhei a minha mente, trabalhei a minha beleza. Agora trabalhar mesmo for real para
CLT
money.
não, né? CLT você correu.
Veio só em novembro, mas eu também não estava muito. Eu estava no meu ano sabático, para quem não sabe, é um ano de férias.
E pobre
E aí,
tem ano
cortaram a minha rede.
sabático?
Infelizmente, tiveram que cortar a minha rede em
Ah, é
novembro,
pobre.
né?
Pobre que tem mãe, tem ano sabático, né?
É, que tem que é bancada, né? Que são poucas
É.
condições.
É, eu não tenho essa
Tá, mas
alegria.
a gente tem assuntos, então a gente tem que ser ligeira. O que, que
É
você
o
acha
nosso
que vai ser?
podcast anual, né? Não tem
É o
jeito.
nosso anual. Mas eu quero saber o que, que você acha que vai ser 2024 para nós.
Esse ano eu não quero fazer nada, porque ano passado eu fiz muita coisa. Fiz muito, sabe? Eu trabalhei
Muita
muito.
coisa.
Eu trabalhei muito, eu estudei, eu me dediquei. Não, não é muita coisa
Estudou.
de. Não é muita coisa de. Ah, eu estudei ano passado. Não é muita coisa de tipo sair, farra e o caralho a quatro, não. Mas foi muita coisa, assim, para o meu futuro financeiro.
Foi um ano de
Esse ano eu já tô.
trabalho.
É, foi muito trabalho. Esse ano eu tô assim, não quero fazer nada, nada. Não pretendo estudar, não pretendo, pretendo trabalhar, continuar com meu trabalho, porque eu preciso me manter. Mas eu pretendo continuar o que foi 2023. E você?
Esse ano eu pretendo fazer igual uma menina de uma série chamada Hannah B. Mentira, gente. Esse ano vai ser o ano da vitória para todos nós. Você que está ouvindo, vocês dois seguidores do nosso programa, que ainda nos mantém aqui na audiência, vai ser um ano tudo de bom para vocês também. Porque 2024. 24 é o quê? Número da bicha, do gay, do viado. Então vai ser um ano tudo de bom, né? Mas vamos ao que interessa, amiga. Por que que a gente está aqui de novo?
Mas podcast anual, a gente só faz esse podcast por causa disso.
Esse podcast tem
Agora
produtos
virou o
chaves, né?
podcast dele, né? É,
Não,
não tem
é, tem
como.
o BBB, tem o Oscar, e daí acabou o
É, e
conceito.
acabou a graça também. Não tem mais, a gente não quer. Eu já falei que eu não quero fazer nada esse ano, incluindo podcast. Eu não pretendo fazer nada.
E você tá assistindo o BBB?
Não.
Mas
E
como que você
você?
vai comentar BBB sem assistir o
Justamente, eu
BBB?
vou olhar o que as pessoas estão falando do BBB. Porque eu mesmo não estou assistindo, não estou seguindo, não conheço 90% dos participantes, só o que
Mas
a
esse ano você acha
internet
que
está
vai entregar?
falando. Também, tem um elenco bom, né? Basta o Boninho saber fazer uma limonada desses limões.
Então vamos aguardar. Gente, então vai ser assim, tá? Eu vou falar dois participantes e o Robert vai falar outros dois. As nossas primeiras impressões não são exatamente primeiras impressões, porque o programa já está no ar.
É.
Mas, como se trata da primeira semana, ainda assim são
Para mim,
supositórios.
a maioria dos participantes é a primeira impressão ainda, porque eu não ouvi falar da grande maioria. Então, sim.
Então, vamos lá. Vou usar de novo. A gente vai usar de novo a lista do G-Show que saiu, tá, galera? Que é mais fácil, porque já tá tudo mastigadinho ali. O Boninho já fez metade do nosso trabalho. A primeira que aparece aqui é a Alane. Alane é a sister do grupo Pipoca. Ela tem 24 anos, é natural de Belém, no Pará. É modelo e bailarina. E ela também é conhecida como Bruna Marquezine do Pará, pela semelhança que elas têm. Amiga, ela é uma de que já teve um mínimo de destaque, né? Porque, assim,
Eu ouvi
Já
falar.
teve. Exatamente. E já teve um
É que ela é
envolvimento
amiga
com
da
Bruna.
Beatriz, né?
A amiga da Bia, que a gente vai falar daqui a pouco, é a próxima participante. E teve
Sim,
um
então.
envolvimento ali na casa. que você acha da Alone, por enquanto?
Não sei, eu vi uns videozinhos sobre ela, que é engraçado, as conversas dela com a Beatriz. Aqui foi só... E eu vi ela desmaiando também.
Gente,
Então...
eu vou aproveitar que eu vou abrir a Beatriz, ela é a segunda aqui na lista, eu vou falar ela, porque eu vou
É,
falar
já
dela,
aproveita.
porque é legal a gente já fazer esse link, tá? A Beatriz, então, é vendedora, ela é mais uma integrante do grupo Pipoca, ela tem 23 anos, ela é de Guarulhos, ela é vendedora de roupas no Brás, que é um lugar aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, que você compra roupa por um preço mais acessível. E outra particularidade dela que ela divulgou é que ela é virgem, assim como o Valbert.
Eu nunca vi
Então,
um
vamos lá,
pinto igual
amiga.
eu.
E nunca viu um peru. A Bia e a Lani, elas já começaram uma amizade muito divertida, que tem rendido memes, tem rendido cortes no Twitter, no TikTok. E eu espero, não sei você, amiga, mas eu espero que essa amizade permaneça, porque elas têm potencial.
Então, visto que a Alane tá de romance com o bofe mais desgraçado da casa, eu já não sei muito se eu quero essa amizade. Mas vamos ver, né? Vai que ela esse bofe sai logo e daí ela fica mais focada na amizade do que no relacionamento. Porque geralmente quando alguém entra num relacionamento, dá merda, né? E já
Dá
tô vendo
merda.
muito comentário negativo a respeito do Boff tá mandando na Alane, sabe? Tipo, mandar ela falar o que ele quer, tá meio que fazendo a cabeça dela, e por isso que eu já não acho tão legal se ela levar a Bia pra esse lado. Que a
A
Beatriz é minha
famosa
preferida até
manipulação,
o...
né?
A Bia é minha preferida até o momento, né?
Tá,
Então
eu ia
já...
deixar para o final, mas não tem como, gente. A
Ah,
Bia é a
não.
minha preferida e a do Valbert. E ela é, no momento, a queridinha de todo mundo do Twitter também. Porque ela é uma menina espontânea, ela é engraçada naturalmente, ela é uma menina simples.
Acho
E
que o
ela
fato
fala a
dela
linguagem do
trabalhar no
povo,
Brás,
né?
né? É, ela
Isso.
trabalha no Brás, ela já lida com o povo, e ela é do povão, tem conversa dela contando histórias dela trabalhando no meio do Brás, então é uma coisa que
Ela é gente como a gente.
puxa o participante para o nosso olhar, né? De pobre.
É. Então, fiquem de olho nessa dupla que a gente acha que vai render. Agora você, amiga,
Ah,
segue a linha
falando em pessoas que a gente adora, tem mais dois aqui para falar que o público também está amando, né? Que é o Davi. O Davi, ele tem 21 anos, mora em Salvador, trabalha como motorista de aplicativo. Ele quer dar uma vida financeira para a família dele e quer pagar à vista a faculdade de medicina, né? Foi só isso que ele falou da vida dele mesmo. Mas ele está sendo o mais aclamado, né? Ele entrou no grupo lá que era o. Como que era o nome daquele grupo lá?
Era puxadinho, não era?
Era Puxadinho, isso. Ele entrou no Puxadinho e ele foi o mais votado, né? Foi o votado pelo público e entrou já como um dos favoritaços, né? Porque o jeito dele à primeira vista foi o que encantou o público. Ele é bem família e ele é o maioral dos homens até agora. É, tá rendendo um monte de meme na internet por conta da rede social dele, do Instagram, antes, né, dele entrar no Big Brother, por causa das músicas ecléticas que ele ouvia. E porque ele é meio muito espontâneo, né? Tá sendo ele e a Beatriz os maiorais no momento, né?
Vai, fala da próxima pra gente falar,
Tá,
comentar os
daí a
dois
gente
juntos.
volta, tá. A próxima é a Denisiane, também tá sendo uma das que o público tá gostando. Ela é fisioterapeuta, tem 29 anos, nasceu em Esmeraldas, em Minas Gerais. Minas Gerais tá domando esse ano, né?
Tá mesmo.
Ela quer ficar famosa para ajudar a família. E ela disse, né, que ela queria muito um carro, que ela queria ganhar tudo de bom e do melhor, para ela poder dar uma vida melhor para os pais dela e para o filhozinho de 2 anos dela. Também está
Todo.
sendo, né, aclamada, porque ganhou a primeira prova do líder, né?
Então, vou começar por ela, depois a gente volta pro Davi.
Tá.
É, na primeira prova do BBB foi de resistência, né? Que exigia agilidade e resistência. Ela se machucou na prova, ela ficou na final com um outro bofe gaúcho, que a gente vai falar depois. E eu já tinha gostado muito dela, porque ela tava realmente, como o apresentador depois falou, como é o nome do bofe que apresenta mesmo?
Tadeu.
Tadeu Schmidt, que todo ano muda, galera, então dá um blur na cabeça. Ele falou uma coisa que todo mundo já estava falando no, nas redes sociais, é que ela tava muito compenetrada em vencer. Ela tava querendo muito, e foi muito bonito, porque ela falou que ela não tinha um carro, e que era a chance, a oportunidade dela de ter um carro ali naquela prova. E por isso ela deu sangue, literalmente, foi até o final. E dali eu já gostei dela, porque ela também. Esse elenco é de muitas pessoas que
Com
são
garra,
baixa
né?
renda, com garra, e não tem condição de ter umas coisas pelo valor inferior, né, do salário e tal. E estão dando tudo de si nas provas, isso que é muito legal. A gente teve edições que o povo tava cagando, porque já tinha dois, três carros, então não fazia diferença nenhuma. Quando ela venceu, foi muito legal a reação dela, ela se emocionou muito. E para mim, ela é uma das queridinhas mesmo. O Davi, eu acho ele um riso frouxo, eu acho ele um menino super carismático. Os cortes que eu vi dele também até agora, ele é uma pessoa que parece ser muito empática. Ele estava conversando com a Yasmin Brunet, que foi uma das primeiras a ser emparedada. Ele foi muito condolescente com ela, por ela estar num momento triste e tal. Ela ainda deu um abraço nele e falou: "Você é um menino muito jovem, continue assim, com essa ternura e tal." Então, para mim, essa lista até agora só tem os meus top 10, pelo menos.
Sim, é o meu também. A Denisiane, eu também, eu não acompanhei, né, a prova, não vi como foi, mas pelos cortes que eu via no Twitter, eu via que ela realmente merecia vencer. Eu acho que uma coisa desse BBB foi uma coisa que meio que me incomodou, mas foi uma coisa que me que tá legal até o momento, não tá atrapalhando, que é muita gente nova, né? Geralmente, quando a gente
É
tem muita
verdade.
gente nova, tem muita gente abaixo dos 30 anos. Eu não sou muito fã de assistir muita gente assim no Big Brother, né? Porque eu gosto de uma vovó Naná, uma dona Geralda, mas não teve nada acima dos 40 anos, eu acho, esse ano. Então, eu tinha esse pé atrás com esse Big Brother. Mas pelo fato de eles terem colocado muita gente, né? Povão mesmo, então tá tipo. Tá, o povo tem carisma, esse ano o povo tem carisma, diferente dos dois últimos. Você falou que
E gera uma
todo.
questão de identificação, né?
Você todo ano troca um apresentador. É, literalmente, né? O último BBB foi o de 21, o 2021. Esse ano que tá
É
vindo depois dele.
roubem o nosso programa.
Então, esse é o primeiro ano, acho que o Tadeu está apresentando realmente o Big Brother. É, vou adorar, sim, eu acho que ele vai ser um bom apresentador. O Davi, eu acho assim, eu amo gente da Bahia. Para mim, você coloca a gente com sotaque
O
baiano no
sotaque delicioso,
negócio, nossa, é perfeito, não preciso de mais nada. Coloca, por mim, podia ser Big Bahia Brasil, porque
né? Já
ia entregar
como,
tudo.
Salvador, fala para a nossa audiência.
Ah, eu nunca fui, mas se Deus quiser, ano que vem, né? Porque depende
Não, mas você
do
não, nunca
dinheiro.
pegou nenhum macho baiano com esse sotaquezinho?
Ai, amiga, eu não lembro. Eu acho que não, viu? Eu acho que eu nunca tive essa alegria na minha vida.
Vamos ver se 2024 vem aí pra
Ai,
ele,
tomara,
galera.
tomara. Esse ano, se Deus quiser, eu vou lá na Bahia para pegar um macho baiano. Vai acontecer.
E é
Então,
legal falar que o Davi, ele foi emparedado. O que que você achou da justificativa dele pro líder? Fale aí.
eu acho legal porque ele já tá num mood muito estou dentro do Big Brother, quero jogar. Eu tô amando isso. Porque ele, para mim, de todos os participantes do BBB, nenhum teve essa posição no começo. Sabe? Eu tô vendo comentários tipo no Twitter de, ai, esse aqui tá falando, sabe, da vida dele. Esse aqui tá falando palhaçada. Esse aqui tá fazendo brincadeira. Ele é o primeiro que eu tô vendo vários cortes onde ele tá falando de jogo, sabe? Então, o fato dele puxar o Rodriguinho, né, que foi quem indicou ele pro paredão, e falar: seu jogo é podre, eu não gosto de você, você é podre, você é podre. Isso já gera um entretenimento perfeito para a questão do jogo, porque o BBB ele não é só a palhaçada, né? E uma pessoa
Deixar
que
o cast
sabe.
emocionado, isso daí já é um bom.
Isso, e tipo, ele tem 21 anos, uma pessoa de 21 anos conseguir carregar o que ele tá carregando, tipo, na plenitude, eu acho que isso aí é negócio de baiano, né? Porque eu com 21 anos não tinha isso, de ter essa plenitude para lidar com os problemas. Ele tá tendo uma plenitude legal agora, pelo menos pelo que eu tô vendo. Não sei, é válido por 24 horas.
Vamos acompanhar.
Mas eu espero que ele continue nessa linha, nessa direção que ele está indo, porque ele já está conquistando o público, né? Então, para mim,
Vai
tá
dar
no caminho
os
certo.
próximos capítulos.
Vamos para os próximos.
Gente, então agora a Lisa vai dar uma derrocada, tá? Depois ela sobe de novo. Mas vamos falar da Fernanda. A Fernanda também é pipoca, ela é confeiteira, modelo de lingerie. Ela tem 32 anos e foi bailarina performática. Eu vou passar para outra aqui para a gente voltar depois na gatinha. Temos a Giovana, já subiu de novo um pouco, tá, gente? O sarrafo.
Ela faz
A
uma
Giovana,
faculdade,
ela tem
tentou.
27 anos. Ela tentou cursar sistemas de informação, mas ela foi para a área da nutrição. Ela é nascida em Belo Horizonte e tá no BBB também, né?
Sim,
Mas ela
somos
entrou como
mineiros.
naquela seletiva que existiu dentro do primeiro programa, que o povo da casa
É
escolhia
o
entre,
puxadinho.
ou isso, escolhia entre as mulheres e os homens, escolheram a Giovana. Então, voltando para Fernanda, não tenho muito a dizer, a não
Eu
ser que eu acho
tenho
ela uma
duas
chata.
coisas que eu vi dela, duas coisas. Eu não
É.
também.
Então,
É,
eu vi
uma é que ela seguia o
os cortes.
Nicolas Podridão lá. E outra é que teve show, acho que teve. Ela pegou, falou numa coisa de drag queen, e daí não era uma drag queen, era uma mulher trans. E ela falou: ai, agora tudo tem que enfiar esse mimimi. Então eu não preciso dizer mais nada dela. Eu acho que se eu disser,
Do que eu vi
a
lá,
família
eu
dela
não
me
realmente não vi
processa.
muito dela, mas o que eu vi dela lá dentro nas interações, eu achei ela muito querendo dar a linha, fazer a linha síndica, mandona, chata. Tanto que foi um dos motivos que ela recebeu um voto no dia que teve a votação aberta, que ela acha que ela é dona da casa, isso já me irrita. Fora que a movimentação dela lá dentro, as maneiras, os aliados que ela tem lá dentro são pessoas que eu não concordo, acho tóxicas. E, enfim, o que eu tenho a dizer para ela é que saia logo, gatinha. Ninguém
Né?
quer saber de ver você. Já a Giovana é uma sapatão em potencial. Muita gente shippa ela com outra gata dentro da casa. Ela é muito bonita, muito gata. E eu acho ela engraçada também em alguns cortes que eu vi dela. Ela se machucou na primeira prova, então ela vai ficar pelo menos uns 3 meses de confinamento com o pé quebrado. Então vocês vão ver ela muito de batinha ortopédica. Talvez nem todas as provas ela possa fazer. Mas eu acho, sim, uma menina bonita, legal. Estou aguardando mais dela.
Esse ano, Belo Horizonte, Minas Gerais, está tomando conta, né? Do Big Brother. E é o meu emprego, né? Meu emprego é de Belo Horizonte. Então, eu adorei essa cidade. Vamos para os próximos, né? A gente tem agora Giovanna Pitel. Giovanna Pitel, ela também é pipoca, é de Maceió, Alagoas, tem 24 anos, é assistente social. É a segunda de sete irmãos e cresceu em uma família humilde, como a maioria, né? Esse ano o BBB foi, né? A chamada do BBB foi: quem é mais pobre? Daí o começo de todo mundo no, 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 nas chamadas era: olha, meu pai morreu, eu fui atropelada, minha família precisa de dinheiro, sabe? Tô passando fome desde os 13. Ela aqui foi uma das que falou. Ela catava sururu, uma espécie de mexilhão que vendia 1,50 Cada lata. Começou a trabalhar aos 13 anos, já perdeu um carro por busca e apreensão. Então, foi uma das que entrou gritando que estava pobre. Tá há 10 anos com o primeiro namorado e eles têm um relacionamento aberto. Falar de Isabelle logo. A Isabelle, ela também era do Puxadinho, né? Tem 31 anos. Ela é de Manaus, né? É de Manaus. Ela ama, né, o Festival de Parintins lá. Ela é
Ela
boi
participa do.
garantido. É boi garantido vermelho. Se usar um azul, ela já acho que já cai dura no chão. Já venceu diferentes concursos lá em Manaus. Em 2013 foi Miss Amazonas Globo e 2016 Rainha do Peladão. Em 2018, não. Em 2013 ela foi Miss Manaus, 2016 foi Miss Amazonas Globo e 2018 ela foi Rainha Peladão. São duas participantes distintas completamente, né? A Pitel não está sendo muito. O público não está gostando muito dela, mas ela foi a primeira lá que abriu o olho para um participante que já foi eliminado, né?
Exatamente.
Então, e tipo, o público odiou esse participante, e ela foi a primeira a odiar de todos, então meio que eu ainda acho que ela tem uma salvação. O problema maior dela é que eu vi que ela é amiga da Fernanda, que a gente acabou de falar, que ela piorou, né? Então, tipo, ela meio que tá caindo no gosto do público por causa disso. Diferente da Isabelle, né?
Eu tinha uma visão primeiro dela de achar que ela era meio chatinha, meio cri-cri, mas eu vi alguns cortes também de falas dela muito interessantes. A Pitel, tô falando agora. Teve uma discussão dentro da casa falando sobre a mãe da Yasmin Brunet e a Yasmin Brunet. Foi uma fake news grave levantada, envolvendo o nome da Yasmin Brunet ao aliciamento de mulheres, para máfia de mulheres. E ela deu uma resposta muito inteligente explicando e falando que seria muito controverso, principalmente a mãe da Yasmin Brunet, estar tá nesse lugar, sendo que ela tem uma bandeira de enfrentamento de agressão contra mulheres aqui, porque
Agressão.
a mãe dela já foi
Já
vítima de
foi.
agressão e ela tem um trabalho voltado a mulheres. Então, assim, a Pitel foi muito correta nessa fala. E ela tem tido posicionamentos muito inteligentes ali dentro, para mim. Eu acho que vai ser muito mais a questão, uma discussão da coerência das coisas que ela diz versus a maneira como ela lida com as situações. Tipo,
A maneira como
o
ela
perfil
joga, né?
dela, né? Porque
É.
daí as pessoas podem questionar ela ser chata de personalidade, mas não podem dizer que ela fala bosta, porque muito pelo contrário. Ela tá falando muita coisa inteligente.
É,
A
eu vi uns
Isabelle.
cortes dela bem inteligente mesmo.
Da Pitel.
O problema para mim maior é ela ser amiga da Fernanda, né? Se a Fernanda sair, eu acho que talvez ela pode se reerguer. A
O
gente
jogo
já viu
dela
bastante
melhore.
isso.
Exatamente.
Tá, vamos pra
A
Isabelle, então.
Isabelle, eu acho ela, primeiro, belíssima. Belíssima. Ela faz o personagem Cunha Poranga, né, no Boi Garantido. É como se fosse uma rainha de bateria aqui pro nosso Oeste, né? Sudeste, que fala sobre um personagem de destaque na festa de Parintins. Ela é indígena, ela tem isso como uma bandeira dela lá. Foi uma coisa que entrou em discussão também na casa, porque um participante usou um termo errado com ela, e dá para ver que ela é uma pessoa muito politizada, mas ela não usa isso
É,
tipo
mas
assim para
ela
fazer
chegou
entender.
no, na pessoa que fez usou o
Coerentíssima.
errado e
Isso.
explicou direitinho, inclusive, por que não se deve chamar a
Usar
pessoa
de
indígena
Índia.
de índia, né? Então, eu acho que ela explicou de uma maneira que geralmente eu não vejo essa explicação ocorrer, e isso foi muito inteligente.
Direta, não usou isso a favor
Sim.
dela, a benefício dela. Muito pelo contrário, ela foi falou com ele num cantinho ali, dele para ele, ponto, morreu o assunto.
É,
Tem, as
agora
pessoas têm
se ele
questionado.
repetir isso.
Aí é mau caratismo dele, que a gente sabe que ele é mau caráter. A gente vai chegar nele, tá, galera? O que eu ia falar mais dela é que o povo dentro da casa tá questionando muito o fato dela falar das raízes dela, do folclore do lugar que ela veio, né? Não só da festa que ela participa, mas da parte da Amazônia. Ela veio da Amazônia, que é um lugar que tem infinitamente histórias, e o povo está questionando o fato dela só falar disso. Mas eu acho que isso é uma
Acho
babaquice,
que tem que
porque.
falar, sim.
Exatamente. E é uma coisa que ela tem propriedade para falar, e ela vai falar e vai contribuir. Esses dias eu vi um corte dela explicando sobre a lenda da Vitória Régia. Então ela é uma pessoa que também tem uma bagagem cultural muito legal, além dela ser engraçada, divertida e um mulherão. Então eu quero ver mais dela também.
Sim. É... A gente já viu várias pessoas, tipo, contar história de vida ou histórias em geral. BBB são pessoas 24 horas dentro de um programa que, na grande maioria do tempo, não tem muito o que fazer. Então, tipo, BBB 20, por exemplo, quando tinha o Babu dando uma aula sobre racismo, era uma aula perfeita. Era uma coisa que agrega, né? Tipo, não só para quem tá lá dentro, quanto para quem tá aqui fora. Muita
Exatamente.
coisa eu aprendi com o Babu. Então, eu acho que, tipo, essa cultura do norte, né? A cultura de Manaus em específico é uma coisa muito boa e tem muita cultura que não é falado, sabe? Tipo, essa do Cunha Poranga é uma coisa que eu não sabia. E eu acho que ela ter esse papel lá no festival
Peça.
é justamente pelo cunho de inteligência que essa mulher tem, entendeu? Em poder repassar essa inteligência dentro do programa, eu acho aplausível. Então vamos para os próximos.
Sou eu que leio ou você é?
Você.
É eu? Então, galera, tenho aqui que é controverso, talvez, na questão das nossas opiniões. É o Juninho. O Juninho entrou também pelo puxadinho, ele foi escolha lá na vitrine, né, das pessoas que estavam dentro da casa. Ele é motoboy, mototaxista, ele é do Rio de Janeiro, tem 41 anos e é morador da região central do Rio. Daí depois temos uma das nossas favoritas, que é a Lady Ellen. Ela é transista, operadora de caixa de uma loja de roupas esportivas, mas já trabalhou também vendendo copo em estádios. E ela, eu já falei que ela é do Rio de Janeiro, né? E ela perdeu o pai muito cedo, ainda com 8 anos de idade. Então, vamos lá, amiga. Juninho primeiro, para depois a gente falar
Juninho,
da
né?
maioral.
Ah, eu acho ele. Eu faria, não vou mentir. Eu
Ah, ele é um
vejo.
gato, isso é
É.
inquestionável. Mas e jogo?
Ai,
E jogo?
o que que eu vi desse prof até agora? Porque eu também não vi muita coisa. Mas o que eu vi dele foi o dia que ele entrou, ele jogando blá blá blá, de que o melhor momento da vida dele foi quando ele viu o filho dele nascer. Só que depois de um tempo ele falou que ele não vê o filho, acho que desde que nasceu. Então, acho que foi o melhor momento e único na vida dele, né? Porque ele não cria, né? Pelo visto, o filho. Então, ele falou que ele entrou no BBB, eu não sei se é filho ou filha, mas ele entrou no BBB para mostrar quem ele é de verdade para essa criança. Tipo, pegar o telefone e ligar para ela, não. Acho que melhor é entrar no BBB para mostrar para ela, essa criança, como ele é de verdade. Eu já fiquei, tipo. Tá, então foi só isso que eu vi desse bofe até agora.
Eu não vi, nem isso eu vi, então vamos seguir para a Lady Ellen.
Vamos ver pra Lady Ellen, então. Lady Ellen, eu vi muito antes de entrar no BBB, e agora que tá acontecendo no BBB, eu vi muito pouco. Eu não tô vendo ela de nada, porém ela teve um ponto positivo passo no primeiro dia do programa, no primeiro não, é, no primeiro, né? Não sei se foi no primeiro ou no segundo dia do programa, que foi o fato de um personagem do Big Brother ter feito uma brincadeira de cunho racista. Agora, acho que como uma pessoa preta, eu posso explicar essa situação. O que acontece? Muitas pessoas pretas, elas pegam essas. Tipo, essas ofensas racistas e tratam seus amigos dessa forma como uma maneira de ressignificar. Para alguns, eu acho isso uma babaquice. Eu não, dependendo do termo, na verdade, que tem alguns termos que não ligo. Agora, dependendo do termo de cunho racista, eu acho podre de usar. Não, para mim não é legal você usar, tipo, nem dentro de casa. E Na brincadeira, esse participante foi e chamou ela de cunho racista. Só que eles não são amigos, entendeu? Tipo, eles tinham acabado de se conhecer um dia. E ela, para mim, teve um comportamento maravilhoso, porque, tipo, a gente tá dentro de um jogo. Se eu quiser jogar isso na cara dele e acabar com tudo isso, eu podia usar isso a meu favor. Mas ela não usou. Ela chamou o cara num canto no outro dia. Ela pegou e explicou. Ela falou: gente, se eu falasse lá no dia que você usou esse comentário de cunho racista em cima de mim, eu tinha gritado com você, feito um escândalo, mas não. Eu preferi chamar você no outro dia e conversar e explicar. Não use isso comigo, porque eu não sou sua amiga. Entendo que você usa isso de outra forma com seus amigos, mas eu não sou sua amiga ainda. Eu te conheço há um dia. E eu achei isso maravilhoso. Eu amei ela aí. Só que no jogo, no BBB, eu não tô vendo ela muito.
Gente, esse é o problema de ter 26 pessoas dentro da casa, né? Tipo assim, é muito
Exatamente.
pouco tempo de tela. A maioria dos cortes você vai ver no, nas redes sociais mesmo, TikTok, Twitter. Mas falando da Lady Ellen, também achei legal, porque ela, de novo, que nem você falou, ela foi justa e não usou isso para fazer uma coisa grande, né? Para que tivesse uma pauta maior do que ela
É para que
queria, então ela
virasse
chamou
uma
ele.
grande coisa, né?
Se de fato ela tivesse exteriorizado isso em alto e bom som ali para todo mundo ouvir, seria uma maneira de criarem uma retaliação nesse menino, ele ia ser votado por toda a casa. Ela chamou ele no canto, explicou a problemática, que nem o Robert falou, a gente entende em certo ponto que ele usa isso para ressignificar. Como as pessoas negras usam nos Estados Unidos a N-word, mas ali num programa, o maior programa de audiência do Brasil não cabia. E também sinto falta
Exatamente.
de ver mais ela, porque ela é muito lendária. E vamos esperar, né? Ela já entregou um pouco na festa, teve a festa com a Ludmilla na noite de ontem, né? E ela já foi muito engraçada e tal, eu consegui ver mais cortes dela ali, mas de movimentação de jogo a gente está aguardando
É isso
mais.
que eu tô esperando dela, porque o BBB com 26 pessoas, se você fica num grupo muito, sabe, apagado, você não parece. Então você tem que meio que, né,
Fazer
transitar
o
pelos
seu.
grupos, tem que fazer o seu, tem que fazer acontecer. Eu não tô vendo isso dela. Eu não quero ver brincadeira, eu quero ver, né, ela realmente conversar com umas Yasmin Brunet, tipo, mostrar a diferença. A gente tem diferenças de culturas muito grandes esse ano. Então é isso que eu estou esperando. E ela até agora ela não entregou. Vamos para o próximo, né?
Vamos.
Sujo. Lucas Henrique. O que o Lucas Henrique faz? Ele é do Rio de Janeiro, tem 29 anos, é professor de educação física, especialista em relações étnico-raciais e mestrando em educação. Ele escolheu o curso para poder dar aulas de capoeira, que ele pratica desde os 9 anos de idade. Ele quer ganhar o prêmio, né, como todo mundo fala, porque ele é pobre, ele quer servir de inspiração para jovens que têm histórias parecidas com a sua. Agora é o Lucas Luigi. A gente acabou de falar sobre ele. Luigi é o participante do Pipoca também. Só para deixar claro, o Lucas Henrique, ele era do Puxadinho, né? O
Isso.
Luigi, ele é do Pipoca, é morador de Guadalupe, um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, tem 28 anos, vive de aluguel, divide entre trabalho de instalação de piso e vendedor de loja de roupa. Casado há 6 anos com a Helena, inclusive eu já adorei ela no Twitter. Tem um filho de 3 anos, aos 12 anos ele descobriu a dança por influência do avô. O primeiro contato dele foi assistindo os passos do Michael Jackson pela TV. Vamos falar do Lucas, né? Que falar do Lucas? Não tem nada para falar do
Vamos
Lucas.
direto para o Rende, porque esse Lucas eu não vi nada até agora.
Gente, hoje eu tava chorando de rir porque teve um videozinho dele indo pro microfone lá do Puxadinho, né? Que ele foi escolhido pelo povo da casa. Daí, na hora que ele começou a falar, começou a tocar a música do do pau que nasce torto, nunca assim direito, porque falaram que ele parece o
Compadre
compadre de Washington. E foi o máximo que eu vi desse bofe. Olha, ele tem tanta coisa legal que você lendo aqui, porque pra mim não tinha nada. Pô, ele luta capoeira, uma coisa que ele podia usar a favor dele. Ele é especialista em relações étnico-raciais, a gente acabou de falar, tem muita gente preta nesse BBB, então acho que é uma pauta super legal para se trazer, ele não trouxe ainda. Ele dá aula, ele é professor, tem assunto e assunto e assunto, o que eu preciso é que ele apareça, né? Porque se ele ficar só no grupinho dele sem transitar, não vai acontecer nada, então não tem muito o que falar dele. Você tem?
Eu vou assinar embaixo no que você falou, porque é isso mesmo, não tem muito o que, eu não vi nada. Vamos ver se ele aparece depois, com o tempo, né?
Eu vi duas coisas dele, que era esse palco nasce torto, e a outra é ele dançando, falando a felicidade que ele não levou nenhum voto. Então, para ele, com 26 pessoas na casa, tá tendo até bom ele calar a boca, porque, né? Não tá levando voto, ninguém lembra dele.
Nossa,
agora,
não percebi.
O Luigi é o personagem mais elaborado, eu tô achando, desse Big Brother,
eu
sabe?
Eu adoro ele. Eu ouvi o pessoal falando que ele é o Lucas Coca 2.0 e eu acho que ele tem um quê dessa maluquice, assim, dessa coisinha engraçada
do Coca. Eu acho que ele
tem
essa graça de não ter ido pro primeiro paredão, porque se ele fosse ao invés do outro menino, ele tinha saído facilmente. O público não gostou dele no primeira semana. Essa é a primeira semana do Big Brother. Mas o público não gostou nessa primeira semana. E é o, pra mim, o negócio importante de você. É que nem a Pitel, né? Você dá a oportunidade da pessoa se aparecer. Nos primeiros dias eu também odiei ele. Teve esse caso da conversa com a Lady Ellen, que também. Plausível, ela está certíssima. Eu não vou julgar ele por falar o que ele falou, porque cada um tem a sua vivência nesse sentido, né? Ele é uma pessoa preta, ele está apropriando de uma
preconceito.
Coisa, de uma fala de preconceito. Está apropriando de uma outra forma, não é da mesma forma. O que ele fez com a Lady L não foi racismo, ele não é uma pessoa racista, já deixo claro isso. O que acontece foi o que eu expliquei atrás. Mas ele sim, ele é uma pessoa muito espontânea, ele é uma pessoa que fala muito, então nesse fala muito pode vir falar a bosta, né? Só que ele também se mostrou uma pessoa que ele é o auge do povão que a gente está esperando. Para mim, ele e a Beatriz é o povão em pessoa, sabe? É aquilo que a gente vive todo dia, aquilo que a gente. Por isso que a gente, com o passar do tempo, a gente está começando a gostar dele. Ele é literalmente uma pessoa que a gente costuma conviver, sabe?
Eu vi um corte dele que a porta do, acho que da dispensa tinha quebrado, né? Que é eletrônica, então você aperta um botão e abre. E ela quebrou, porque tinham 26 pessoas usando, lógico que não ia dar conta, uma hora ia quebrar. Só que assim, tem todo um processo para a Globo arrumar o negócio. Eles fazem manutenção interna e manutenção externa. Luiz, sendo gente como a gente, pobre, foi lá e consertou. E daí estavam falando, o Boninho tá vendo as dores e alegrias de ter pessoas pobres de fato na casa, que a gente sabe dar o nosso jeitinho. E assim, ele é uma pessoa engraçada, ele tava no Monstro, ele teve a oportunidade de ter vários cortes dele, falando coisas inteligentes também, não só esse negócio contraditório que ele falou que deu destaque pra ele. E vamos aguardar, porque eu acho que ele também vai servir muito entretenimento.
Essa questão de ter falado bosta antes é uma coisa, né? Eu acho que acontece, sabe? Vai rolar, vai acontecer. E eu acho que o fato da Lady Ellie ter chegado pra ele explicado isso foi uma coisa maravilhosa. Ele não repetiu o erro. Então, tipo, é uma coisa que é uma pessoa que tá ali pra absorver o que é falado pra ele. A questão de que eu falei que eu adoro a esposa dele é um outro ponto positivo que eu achei. Por quê? Porque o povo tava odiando ele muito. E ele falou, gente, eu adoro homossexuais, eu sou amigo de todos os homossexuais, eu adoro a cultura LGBT, eu vivo também essa cultura LGBT no meu dia a dia, E eu acho plausível, acho bonito por toda tudo que a cultura LGBT, todos os que os LGBT já passaram, né? E o público começou, como o público não gostava dele, começou a falar, né, que ele estava falando bosta, que ele estava falando isso só para, sabe, chamar o público pro lado dele. E aí entrou a esposa dele postou um vídeo onde a esposa dele é bailarina, né? E ele também, ele tentou ser bailarina. É outra coisa que eu também quero falar depois disso. E a esposa dele postou um vídeo onde ele faz o Vogue, né? Tipo, a cultura do ballroom. Ele tá fazendo a cultura e ele tá mostrando que ele, nisso a mulher dele mostrou. E é ele, o filho dele, que tem 3 aninhos, estava dançando também. É tipo dentro da cultura, ele fala o quanto ele ama a dança. E aí que vem a outra coisa que eu vi hoje e que chamou muito minha atenção, porque eu me identifiquei bastante, que é ele contando pro povo dentro da casa o fato dele não conseguir, porque a esposa dele é dançarina, né? E participa de clipes e tal, e ele não consegue trabalhos por conta da aparência dele. É uma coisa que muito preto passa, tipo, sabe? No dia a dia. Eu passei isso muito pra um caralho na minha vida, e eu acho que é legal você, tipo, mesmo que você odeie um participante, você se abrir pra conhecer ele depois, ele é a prova viva de que, porra, sabe? A pessoa tem uma dualidade tão boa que a gente pode aprender muito com isso, sabe? Para mim, ele tá sendo um ponto positivo também. E fora que ele é louco da cabeça, ele é o Lucas penteado mesmo. E eu quero que ele entregue loucuras, que ele fala nada com nada, às vezes é muito engraçado.
Vamos seguir então. É você que lê agora?
Não, você.
Sou eu. Bom, esse aqui não acho nada com nada, mas vamos lá. Ele é o Lucas Pisani. Ele é do grupo Pipoca também. Ele é natural da Bahia, tem 22 anos. E já foi cantor de duas bandas de música baiana, mas atualmente ele é cantor solo. Depois tem o Marcos Vinícius, que ele é do Pará. Ele disse que realizou o sonho de entrar na Casa Mais Vigiada depois de 13 anos da sua primeira inscrição no programa. E ele vendia empadinhas feitas pela mãe dele de madrugada.
Eu tenho chance, então, né? Depois de 3 anos.
Eu vou começar com o Marcos. Eu esperava mais desse bofe. Acho que ele
Ele é
teve.
a cota gay. Não é a cota gay, né? Que tem outro que foi escolhido depois, mas ele
É
é o.
a versão que tinha dos bofes, que era sempre o mesmo de barba lá. Ele é o mesmo Gil do Vigor, que vai ter em toda edição a partir de agora.
Só que
Ele
foi um
é
pouco diferente,
carequinha.
né? Esse ano.
Então. Eu achava que ele ia entregar mais. Assim, não vou dizer que eu achava tudo dele, até porque, primeiras impressões, eu achei que tinha um mínimo de potencial. Mas os cortes que eu vi dele, eu acho que ele é meio problemático, assim, em algumas coisas. Ele falou sobre aquela menina, outra menina do Pará que a gente já falou. Como é o nome dela mesmo? Jesus. A gente, é difícil decorar 26
A
nomes, tá? Então
Isabelle?
já tá a Isabelle. Ele falou em um determinado momento lá, numa fala. Não, não quis dizer, ele não quis dizer exatamente isso, mas deu a entender, e só dar a entender já é um problema no Big Brother. Que ela era uma. Ele foi um dos que falou que ela se agarrava muito nas culturas do lugar onde eles vieram, e que era, tipo, majoritariamente o assunto dela nas rodinhas de conversa.
Eu
Para
estava
além
lendo
disso, eu não achei
uma.
muita coisa dele, não.
Eu estava lendo uma coisa hoje, eu não sei como funciona porque eu não sou do Norte. Falei que não tenho conhecimento muito da cultura do Norte. Mas eu estava lendo que tem uma grande rixa entre Belém e Manaus. Então, pode ser que seja por isso também que ele tenha falado, sabe?
É,
Eu não
pode
sei
ser,
qual é essa
mas assim,
grande briga.
eles eram da mesma região, entre aspas, e em vez dele falar bem dela, ele disse assim, ah, estamos do mesmo lugar e ela só fala disso. Agora, o Pisani, pra mim, nem fede, nem cheira, pra mim não tem opinião.
Para
Não, eu
mim tá
vi esse bafo muito
fedendo.
pouco.
Até agora tá fedendo, que ele
É,
tá
ele
no
num grupo de
grupinho do
gente idiota.
Rodriguinho, tá num grupo de gente podre, ele tá concordando com falas de gente podre, inclusive sobre a Bahia, que é o lugar onde ele veio, e ele não abriu a boca a respeito disso. É triste, né? Então, acho que falta um posicionamento melhor. Bom, não esperava muito, né? Mas eu achava ele bonitinho, só isso.
Enfim, que vai sair logo, esperamos.
Eu, né?
É
Vamos lá,
você.
Matheus. Matheus é o participante, tem 27 anos, estudante de engenharia agrícola, faz parte do seleto grupo anual de Big Brothers, né? Agroboys. É natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul.
É
Ele já
alegria.
participou do Mister Brasil. E tem crush na Rafa Kalimann, mas acha Beyoncé a mulher mais bonita. Ele participou do Mister Brasil, mas precisa de rosto também, né? Então, não, ninguém disse que ele venceu. Próximo é o Michael. Esse aí foi o mais falado, né?
Coitado.
Tô tão feliz de falar dele, você não tem noção. Ele é natural de Balneário Camboriú, com certeza, Santa Catarina. Tem 35 anos, é do grupo Pipoca. O Matheus também é do Pipoca. Ele era conhecido como tio da merenda, agora ele é conhecido como outra coisa. Ele recebeu esse apelido, né, de presente dos estudantes dele. Ele falou que ama a cozinha, ama a vida dele. Na chamada dele, ele falou que ele arrumou a mulher da vida dele, que ele tinha uma vida feliz e que ele não precisava ser uma pessoa que cursasse tipo engenharia ou medicina para ser feliz. Ele é só a tia da merenda e já é feliz. Só que, né? Porra. Que merda, hein, galera? Que merda. Que merda.
Vocês que estão vendo agora esse programa já sabem como é que saiu, graças a Deus, por uma consequência de atitudes burras dele. Ele escolheu ir com a Yasmin Brunet ao paredão, porque na cabeça dele ela estava aparecendo menos, sendo que estávamos no segundo dia de programa e ele jurou que ele ia ser um personagem mais interessante para ficar.
Essa felicidade toda da tia da merenda não apareceu no Big Brother. A gente não viu
É.
felicidade nenhuma. A gente só viu uma pessoa que reclamava muito e que fazia muitas piadinhas idiotas, né?
Inclusive
E
capacitistas contra
exatamente.
um personagem, não, um participante do BBB, que é PCD, e ele achou por bem, por muito bom da cabeça dele, dar um apelido capacitista para essa pessoa. Ou seja, já foi tarde.
Ele foi,
Agora.
nossa, foi o pioral da primeira
Oi.
semana e não tinha como era ele sair. E é um participante que não irritou só o público, ele irritou todo mundo que estava lá dentro também.
Certeza. Dentro da
Tanto que ele
casa,
foi pro
exatamente.
paredão, ele fez sua bosta. O Matheus, que falar do Matheus? Nada. Ele
Ah, não
é.
pode.
Ele não fez nada até agora, né? Tipo, ele tá amigo das pessoas certas, por isso para mim tá ok. Ele tá, provavelmente vai ter um relacionamentozinho com a Denisiane, né? Que é
É.
uma que os públicos amam, então ele meio que tá indo pra esse lado do não, ninguém odeia ele. Deixa eu
Ele é
só
uma pessoa muito boa
ver
de
na tua.
prova. Ele ficou em segundo lugar na prova da Denisiane, que ela venceu. E quando eles terminaram a prova, ele teve uma atitude empática com ela, muito bonita. Ele falou que era um momento de alegria para ela, que o filho dela ia estar muito orgulhoso dela, por ela ganhar o carro. Foi uma coisa bem bonitinha, assim, e a partir daí eles tiveram uma relação mais próxima, os dois. É engraçado que o Twitter mostra que ele é uma brincadeira, né, do Twitter. Onde ela tá, ele tá, ele, tipo,
Sim.
sempre tá seguindo ela pela casa. E ele também é muito bom de prova, porque na prova seguinte, que foi a do Anjo, ele venceu. Ele é uma pessoa meio quietinha. A impressão que eu tenho de personalidade é que ele é muito quietinho, assim. Mas não teve nenhuma atitude, assim, extremamente errada. Acho que ele botou o Luigi no monstro. E a outra menina lá. Quem que ele botou no monstro? Que eu já esqueci. Tava o Luigi e a menina lá de Parintins. E achei que ele fez escolhas erradas, mas assim, também ele não tem as informações que a gente tem aqui. Então ele usou o critério de não ter a proximidade com eles e que tá tudo bem. E eu espero que ele continue sendo uma boa pessoa, porque é o único dos homens, um dos poucos homens que presta.
Acho que ele tá andando com as pessoas certas. Eu tô lendo aqui no Twitter, né? Porque é o único jeito da gente saber. A Denisiane deixou claro que ela não vai ficar com ninguém no BBB. Ela não vai ficar com ele. Ela tá afirmando com todas as palavras que não vai pegar ele, apesar dele ficar em cima dela. Então, ou se ele largar isso, vamos ver para onde que ele vai, né? Porque o enredo ele não vai ter, pelo visto.
É,
O
vamos
enredo que
ver.
ele quer. Tá, você.
Então vamos seguir, galera. Agora nós temos aqui o MC Bin Laden. Ele já é conhecido, finalmente um camarote. Ele é funkeiro, o nome dele de verdade é Jefferson Cristiano. Ele tem alguns hits, né, na carreira dele, como Tá Tranquilo, Tá Favorável, que foi um sucesso do Carnaval de 2016. E ele é dono de hits de funk de outros cantores também, né? E depois dele temos o Michel, que é outro Who. Ele é professor de geografia, estudante de medicina veterinária. Ele tem 33 anos e ele é morador de Belo Horizonte. Ele entrou pelo puxadinho, então, de novo, ele foi a escolha das pessoas de dentro da casa. Falando aqui desse menino, Bin Laden. Eu acho que, por enquanto, também ele não mostrou muito ao que veio. Ele tá a fim de beijar a menina do TikTok, lá das dancinhas, a Vanessa, que a gente já vai falar dela. Fez uma votação meio burra no primeiro, no primeiro paredão, mas assim, até então
No
não dá pra ter
primeiro, né?
muita opinião
Foi no
formada, o primeiro.
primeiro paredão, foi no segundo dia do programa, então não tem muito o
É,
que
tem como
falar dele.
crucificar a pessoa por causa disso. O Michel, gata, eu vou deixar pra você, porque eu não tenho nada a dizer.
O Bin Laden, ele tem feat com gorilas, feat com a Kelela, sabe, gente? Para mim, ele é o. Para mim, ele era, sempre foi um dos artistas mais emblemáticos do Brasil, para mim. Primeiro porque o nome dele é Bin Laden. Eu não estou assistindo, mas eu quero muito ver o Tadeu falar, sabe? Bin Laden, quem que você vai votar? Quem que você vai matar agora? Ah, Bin Laden, quem que você manda pro paredão? Sabe? É uma coisa assim. Tem falas que eu quero muito ver. Ele tinha falado também que ele queria trocar o nome, né? Eu quero ver se ele vai fazer isso agora, mas acho que não vai pegar muito, não. O Michel, professor de geografia, eu já vi alguns cortes dele onde ele tem também, sabe? É uma pessoa muito inteligente, fala coisas super importantes. Falou sobre o livro da Luísa Marilac, que é um dos livros da minha vida. Falou coisas legais, ele falou. Só que falta ele transitar e falta ele, sabe, aparecer no programa. Ele é muito calminho, aparentemente. Então, ele é uma pessoa que não. Você vê, o Matheus a gente está vendo porque ele está no pé da Denisiane. É uma coisa dessa que eles faltam nele, tanto nesse professor quanto no outro. Eles têm história, eles têm abordagem, eles têm, sabe, um que rolar para falar. Tem um monte de gente de Belo Horizonte, esse cara de Belo Horizonte. Ele também podia, sabe? Boninho colocou um monte de gente de BH, eles não fizeram um grupinho do BH, bicho. Porra, a gente quer isso e não tá tendo. Então, falta ele aparecer, falta ele sair, falta ele correr atrás do povo. Nem falar uma bosta, ele não fala. Então, cadê, né? Ninguém
Não
fala.
faz, não cheira, vamos aguardar. Segue, amiga, que agora vai ser problema.
Nizam, eu vou me abster dos meus comentários. Ele é o Pipoca, tem 32 anos, é natural de São Paulo. Trabalhou por 10 anos embarcando em navios de cruzeiro, viajou para 62 países, fala 3 idiomas, português, inglês e espanhol. O que ele falou muito no negócio dele é que ele está extremamente pobre, que é o ponto
O
alto dessa edição.
Luciano, né?
Ele é extremamente pobre, que o pai dele morreu e deixou muita dívida para ele, e que no ano passado a casa dele foi assaltada e levou tudo que ele tinha, então ele tem que ganhar o prêmio por causa disso. Tá, vou falar da Raquel agora. A Raquel, ela era do Puxadinho, né? Ela é de uma cidade chamada Aracruz, que tem 30 mil habitantes só no Espírito Santo. Ela tem gana em conquistar o mundo, tem 22 anos, estudante de engenharia mecânica e trabalha como doceira. É a quarta vez que ela se inscreve para o Big Brother. Nossa, Boninho, para mim foi a sexta. Chegando. E nunca tinha chegado tão longe na seletiva. Pois é, eu também não. Ah, vamos ver. Ela promete fazer tudo para levar o prêmio. Prometeu, né? E quer aproveitar a visibilidade e todas as oportunidades que o BBB oferece. Vamos falar do Nizam primeiro. Gente,
Lixo podre.
vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que uma pessoa que trabalhou em navios de cruzeiro, viajou para 62 países, fala português, inglês e espanhol, ainda por cima é branco, padrão, hétero, cis? Você acha mesmo uma pessoa dessa tá passando essa fome toda que o Boninho falou para ele falar no negócio? Sabe? Não. Bicho, eu vou falar, Boninho. O Boninho não me chamou, amiga. Amiga. Se meu gás acabar amanhã, dia 15, eu tô fudido o
Fudeu.
resto do mês. Eu não vou ter dinheiro para comprar um gás até lá. Isso que é ser pobre para mim, sabe? É igual o outro Marcos Vinícius também, que eu sou pobre, meu carro tá parando, eu não tenho nada para fazer, sabe? E o cara é aeromoço, aeromoço. Ele literalmente viajou para todos os países do mundo. Ele foi no Renaissance da Beyoncé. A bichinha foi no Renaissance e eu tive que comprar um mês antes a pré-estreia do Renaissance no cinema, porque eu não ia ter dinheiro no dia para ir. Então, bicha, pelo amor de Deus, tem coisa que não precisa falar. O bofe aparece no navio, sabe? O salário de quem trabalha em navio de cruzeiro não é baixo. Não precisa forçar esse rolê. Isso antes de ele entrar. Agora que ele entrou, ele mostrou que ele é realmente um homem branco, hétero, cis, que fala bostas e bostas e mais bostas, e que está em relacionamento, né, com a Alane, que foi a primeira que a gente falou, e que está fazendo bosta, que está falando, que está manipulando a mulher. Ele entrou para fazer o papel dele e ele está cumprindo. Big Brother.
É uma sucessão de falas mau caráter. Ele fez uma fofoca que vazou e depois ele tentou distorcer sobre o participante Vanessa. E ele tá a todo custo criando novas narrativas em cima dessa conversa para que ele possa sair por cima da carne seca. Isso mostra que ele é uma pessoa sem caráter. Que não tem, que age pela emoção, fala mais do que a boca e fala o que de fato pensa, né? Que são coisas problemáticas. Ele participou de uma conversa extremamente desagradável também, falando sobre o corpo de uma outra participante de maneira
Sobre o
degradante,
menino ser
sendo que
viado.
exato, e sendo que ele tem uma cara de rato feio, horroroso. E enfim, galera, não gosto. Agora a Raquel, para mim, eu vou dizer que eu espero que ela acorde pro jogo, porque ela realmente é muito quietinha.
Ainda.
Numa casa de 26 pessoas, você tem que sair na frente de alguma maneira. Mas eu acho que ela também tem potencial, porque ela parece ser uma pessoa carismática. Só falta se desenvolver mais com as
Eu tenho
pessoas.
para mim que essas pessoas que não estão aparecendo no Big Brother, elas são do mesmo grupo, elas conversam entre si. Porque eu não vejo nada delas, eu não vejo nada acontecendo, eu
Pode
não vejo
ser.
nada, então eu
Ela fica
acredito
muito no
que eles.
quarto, talvez, com os dela, e daí não dá a oportunidade das pessoas conhecerem. Então, acorda, gatinha. Você precisa
Quarta vez
se
se inscrevendo,
movimentar.
gente. Eu não sei, mas eu acho que depois de seis. Se eu me inscrever uma sétima, uma oitava pro Big Brother, cada ano que passa eu tô com mais sede, sabe? Daí, tipo, se eu entrar, ou eu vou ser muito odiado, ou vou ser muito amado. Eu não vou conseguir ser planta, tipo, não
Vamos
sei.
seguir aqui então, gente. Agora temos o lixo
Caiu pra
mor.
você a bomba.
Deus misericórdia. Ele é o Rodriguinho. Ele é do grupo Camarote. Ele é um cantor conhecido nacionalmente por ter feito parte do grupo Os Travessos.
Nossa.
É um grupo que teve maior sucesso nos anos 90. E ele é pagodeiro, tem 45 anos e disse que para entrar no programa ele cancelou cerca de 50 shows. Vou descer aqui para
Poxa.
Thalita, para depois a gente voltar no bofe. Ela é mineira, ela nasceu em Belo Horizonte, mora em Contagem, é formada em Direito e trabalha como advogada. Ela entrou também pelo Puxadinho, ela foi a escolha do povo da casa E é uma das que tá no paredão agora, tá, galera? Só pra vocês saberem.
De hoje.
Então
Que a
vai,
gente tá
amiga.
gravando, então a
Rodri.
gente não sabe nem se ela saiu ou não, né? Quando o povo
Gorezinho,
ouvir, já vai saber.
Gorezinho.
Gorizinho, bicha. Nossa, eu tava esperando. Não que eu esperasse muito de um homem, né? Mas eu tava esperando pelo menos que ele fosse abrir a boca dele pra cantar. Nem isso ele tá fazendo, ele só tá falando bosta. Eu conheço a maioria das músicas do Rodriguinho, porque minha irmã me acordava às 8 da manhã. Eu, né, que sempre fui uma pessoa. Hoje mesmo acordei 3 da tarde. O dia que eu tenho pra dormir até tarde, eu durmo.
Que beleza.
Quando eu era adolescente, era a mesma coisa. Minha irmã não. Minha irmã sempre acordou às 8 da manhã pra limpar a casa. E eu me fodia, porque ela colocava tipo esse pagode no alto e bom som. Então eu conheço todas as músicas do Rodriguinho, Thiaguinho, tudo que é pagode daquela época lá. Não vou falar negócio para não falar minha idade, mas tudo que era daquela época lá do Rodriguinho, no auge do Rodriguinho, eu sei todas as músicas, sabe? Daí tipo, bicha, por quê, né?
Por
Se ele já
quê,
tem um
exatamente?
histórico de bater na mulher dele. Bateu, ele
Na
assumiu,
ex-mulher,
pediu
né?
desculpa.
Sim.
Então, ele assumiu, pediu desculpa, abafou. Tava conseguindo fazer 50 shows, aí ele decide entrar no BBB. Uma coisa
É.
assim
Ele é uma das
inacreditável.
pessoas que tem tido uma sequência absurda de falas problemáticas. Ele também falou, ele deu início à fala falando do corpo de uma outra participante, dizendo que ela é uma menina de 35 anos que estava relaxada, que já tinha sido mais bonita. Ou esses dias, ontem mesmo, eu vi um outro corte dele falando que ela ia sair rolando da casa,
Tem
assim, de extremos extremos.
dá para fazer um quadro nesse programa, os crimes de
Como
Rodriguinho dentro do Big Brother. Falar todos os crimes que ele já cometeu. Depois
ontem
xenofobia
teve show
falando
da
do
Ludmilla, ele
corpo.
falou mal do repertório dela,
Foi
ficou com o
machismo.
braço cruzado no show inteiro.
E é uma coisa muito engraçada, porque o filho dele também é cantor, gente. A própria mãe da Ludmilla falou isso, que ele falou da Ludmilla cantar, bate o peru na minha cara. Gente, primeiro que ele, em vez de bater o peru na cara da mulher dele, ele meteu a mão, em
Piu,
vez de
piu,
sacar o peru. Não, vamos ser franco. Depois de ele falar que a mulher cantar, bate o peru na minha cara, sendo que o filho dele fala a mesma coisa nas músicas, é uma coisa assim absurda, sabe? Daí depois ele chama, nossa, gordofobia, machismo, nossa,
é
isso aí
tudo de
tá,
ruim.
né, foi os
Ele é
50
nosso
shows que
novo
ele,
Carol com K, né?
os 50 shows que ele cancelou, não devia. Eu espero que tenha algum contrato para ele poder remarcar, porque aí vai ser os últimos.
É.
Vamos para Thalita. Thalita, eu tô achando que ela vai sair hoje,
Eu
só
acho também.
que... Então, pelo UOL falou que quem vai sair vai ser o Juninho lá, que é o motoboy do que largou o filho, né? Agora, pelo público do Twitter, eu acredito que é ela que sai, porque é outra que não fede nem cheira, não aparece, sabe? O
É.
Juninho lá, ele pelo menos falou umas bosta. Esse ano acho que o público tá
A
mais
coisa que a
assim.
Thalita fez foi trazer entretenimento e gerar um meme que ela não sabia falar o nome do Pitel, ela chamava ela de Pitô, Pitaia e outras coisas.
Então, e tipo, não apareceu. Esse ano eu acho que o público tá um pouco mais focado em eliminar a planta, pelo menos agora no começo, né? Porque o Juninho, pelo menos, ele teve umas falas. Foram falas inteligentes? Não, mas pelo menos ele apareceu. Agora a Thalita não.
Exatamente.
E a votação agora do Big Brother no começo, pelo menos, acho que vai ser das duas maneiras. Mas no começo está sendo para ficar. Então quem que vai votar para ficar uma pessoa que não aparece muito em jogo?
E
Acho que
não
não tem
aparece.
como. Mas não sei, né? Vamos ver que se ela sai ou não, ou se ela vai ter oportunidade de aparecer mais ou não. Ah, eu, né? Vamos TikTok, vou fazer dancinha. Vanessa Lopes. A Vanessa Lopes, ela tem 22 anos, ela é famosa desde que ela é novinha, tem mais. Tá aqui falando que é 30 milhões de seguidores, mas ela falou que ela acumula mais de 40 milhões de seguidores. Agora não sei quem que tá mentindo, se é ela ou se é a Rede Globo. Ela é nascida de Recife, em Pernambuco. Ela fala que as pessoas que vão torcer para ela, que vão puxar, como que chama aquele negócio?
Mutirão.
Mutirão para ela. Gabriel Medina, Luca Picon, Juliana Flor, já vivi ex do Juliana Flor. Pessoas famosíssimas. Clara Garcia, João Guilherme. Ela foi atropelada quando. Como que é? Peraí, foi atropelada quando tinha 18 anos ao trocar o pneu de um carro de um amigo. Olha. Trocou o pneu.
Passada.
Tá. O Vinícius agora, Vinícius Rodrigues. Ele tem 29 anos, é de Maringá, no Paraná. É velocista no atletismo. Precisou decidir logo nos primeiros dias do ano de continuar na luta para disputar os Jogos Paralímpicos de Paris, ainda se tornar um dos participantes do BBB. Vimos que não fez a melhor escolha. A vida dele mudou completamente aos 19 anos. Ele sofreu um acidente em 2013, um acidente de moto na cidade onde ele morava. Ele foi atingido por um carro enquanto ele dirigia, pilotava a moto e foi arremessado, se jogando com a placa de trânsito. O brother já foi comparado fisicamente com o ex-BBB Fred Bruno, parece mesmo.
Parece.
Ah, vamos falar da Vanessa.
A Vanessa, galera, eu não, eu só conheci de pouco, assim, porque não é um conteúdo que eu consumo no TikTok, mas ela é muito famosa pelas dancinhas. E o Boninho, como é safado, estrategista, ele enfiou ela lá porque ela é rival
Mesmo.
declarada da Yasmin Brunet. Elas sentaram na mesma pica, ela e a Yasmin, e tiveram os problemas delas aqui fora. E daí lá dentro já tá até gerando um burburinho. No começo elas se deram bem, mas elas tiveram uma conversa sobre o assunto onde só a Vanessa falou e Yasmin não conseguiu falar.
Já
E isso tá
foi muito
deixando a Vanessa um pouco
cancelada.
coringa, exatamente. Ela tá dando uma coringada, estão falando que provavelmente ela vai fazer
Ela
igual a
quer
Bravanel e vai
desistir.
apertar o botão. Vamos
Ai,
aguardar as cenas dos próximos capítulos.
tô doido pra ver alguém apertar esse botão.
Ai,
Não,
seria
Gaga,
tudo.
não, Gaga. Ai, Gaga, don't call me
Agora,
Gaga.
o Vinícius, que homem gostoso. Vamos começar por aí. Acho
Amiga, no
ele
passado você
bonito.
tinha um negócio pelo Fred Bruno,
Gente,
né? Mesmo ele
o
sendo
Fred
feinho.
Bruno, eu tenho uma coisa com homem feio, então, para mim, esse é o meu estilo de homem. Ele não tem sido dos melhores nas argumentações também, já falou muita abobrinha, muita bosta. Até agora, assim, talvez dê para recuperar se ele continuar na casa e dê uma melhorada, né? Move on, cara. Vamos evoluir. Mas, para além disso, também ele é muito bom nas provas. Ele teve um destaque na primeira prova, porque era uma prova que exigia passar por um
É,
percurso
passar por um
que era
túnelzinho,
molhado,
né?
por um túnel que tinha uma geleca ali. E ele tinha levado três próteses, três pernas, né, mecânicas para usar. Uma delas era para usar em coisas aquáticas. E teve todo um questionamento, porque ele não foi orientado bem no começo da
Não
prova.
fiz um.
Mas, assim, a Globo. É isso que é o grande problema. Não adianta você colocar uma pessoa pensa dentro da casa e dizer que isso é inclusão. É muito mais além disso. Eles demoraram anos para ter essa percepção para pessoas negras. Eles têm uma equipe
Ele é a
focada.
segunda pessoa que entra na história
E
do Big
na história,
Brother
exatamente.
que usa prótese. E só que na primeira vez foi ainda pior, porque a mulher também era, né? Ela também era, não sei se era velocista também, eu sei que ela também praticava esses esportes. Era uma pessoa que é para ser muito boa, só que, né? Tem que ter um tipo de prioridade de explicação, né? Não prioridade,
Tem que ter
mas
uma
sim
assessoria como
de
eles
ser
têm com
preparo,
pessoas
tem que ter um
negras.
preparo para poder ter uma prova com uma pessoa que tem uma
Exatamente. O
deficiência
Fred
física.
Nicásio, o antigo Big Brother, né, o Fred da edição anterior, ele falou que quando ele saiu, ele se surpreendeu que o BBB tem um direcionamento de pessoas para pautas específicas, no caso ele falou para pessoas negras, e deveria ter de novo, já que eles incluíram pessoas PCDs nessa edição, para isso, porque foi uma coisa que eles não tiveram uma percepção que deveriam ter tido. Agora ele como
Só que.
pessoa também acho meio. Não, não fede, não
É,
cheira,
eu
mas
vi que
tá fazendo um pouco de bosta.
já fizeram aquela carinha, sabe, dos bofes, para poder apagar
É,
a
cinzar
foto, e ele
ele.
tá no meio. Então eu não sei também, porque eu não vi nada dele em relação a falar bosta, mas eu não conheço nada. A Jada, a Vanessa, eu estava esperando bem mais, né? Tava esperando que ela entregasse mais briga, mais barraco, só que na primeira vez que ela foi tentar peitar, porque eu acho, tem para mim que as pessoas famosas, por exemplo, a Yasmin Brunet, tanto a Vanessa já estavam esperando que elas entrassem, uma outra. Então, elas meio que já estavam preparadas para esse embate. E a Vanessa, ela, tanto que ela lançou um vídeo depois no, na, na nas redes dela, depois que ela teve essa briguinha aí, que é a coisa mais absurda, sabe? A coisa mais vergonha alheia que eu já vi. Então ela foi muito, tipo, já pronta para ter esse embate com a Yasmin Brunet, ela foi muito pronta para esse tipo de briguinha. Então, e ela não tá dando conta, por isso que ela tá coringando, e ela vai, provavelmente, ou ela vai pedir para sair, ou, sabe, ou vão tirar ela. Mas, e fora que ela tem 22 anos, né, coitada? Ela não tem
É, não
esse
tem muito muita
negócio
bagagem,
todo,
né?
para ser a fadona que ela tentou ser. Então, acho que ela não consegue. E ela fala algumas bostas também, né? Como ela entende o homem trair a mulher, né? Ah, ela
É.
falou algumas bostas já que. Ah, ok. O Vinícius eu também acho ele um gostoso. É, faria horrores. Não acho ele tão parecido com o Fred e Bruno, porque eu achava o Fred e Bruno feio. Mas vamos pro
É,
próximo,
só
né?
lembra, né? Não é igual.
Fui eu, né? Agora é você.
Não, agora é você. Não foi eu que li?
Não, fui eu.
Foi você que leu?
Fui eu.
Então vou ler, galera. A próxima é uma queridinha da minha adolescência, Vanessa Camargo. Ela é cantora, ela tá no grupo dos camarotes. Ela tem 41 anos e não precisa nem falar muito dela, né? Todo mundo já sabe. Ela tem hits. Amor Não Deixa, ela é filha do Zezé de Camargo. E o que eu acho mais, assim,
Pioral.
problemático, talvez, mas isso é uma opinião de fora, como a gente tá dando aqui, é que ela voltou a namorar depois de muitos anos o Dado Dolabella, que é um cara que, para mim, é um lixo. E depois temos a Yasmin Brunet, que ela é modelo, empresária, já falamos um monte dela aqui antes, isso quer dizer que ela está sendo protagonista. Ela é carioca, tem 35 anos e é filha da Luísa Brunet, uma outra modelo maravilhosa. E ela é ex do surfista Gabriel Medina, que também comeu a outra Vanessa. E
É.
aí, gata?
Ah, o Medina, né? Um lixo de pessoa também, não preciso nem falar. A Vanessa, ela tem esse porém, essa coisa ruim, né? Que ela namorar o Dado Dolabella. Mas isso, para mim, traz um entretenimento a mais pro BBB, que é a Luana Piovani comentando o Big Brother, né? Depois do BBB 22, que ela comentou porque o Pedro Scooby estava lá, agora ela tá entregando mais entretenimento pra gente que tá acompanhando, né? Que acompanha o Big Brother todo ano, pelo fato da Vanessa estar com o Dado Labella e a gente já saber toda a história entre a Luana Piovani e o Dado Labella, né? Então a Luana Piovani está acabando com o Dado Labella no Instagram todo santo dia, e isso tá maravilhoso para mim.
É, por esse lado sim. A Luana Piovani sempre entrega, né? Uma pena que ela jamais aceitaria entrar no BBB. Mas o
Ai,
dia que se um dia isso acontecer, ela vai ser campeã. E uma
certeza.
vilã finalmente vai vencer o BBB. A Vanessa, eu gosto dela, sempre gostei dela, assim, como performer, né? Ela tem o DNA na carreira dela, que é um dos álbuns pop mais aclamados do nosso BR, que ela fez com maestria. Eu amava, amo esse CD até hoje. É, mas como personalidade, eu não sei se ela entrega muito. Até agora, eu vi que ela é quietinha. Ela é meio polida para falar as coisas, muito provavelmente ela deve ter feito um trabalho de assessoria, como o Fiuk
Com
já
certeza.
fez e tal. Talvez ela fique muito nessa de, sabe, ser politicona, esconder um pouco o ouro, mas vamos ver. A Yasmin, não. A Yasmin já mostra que veio. Ela descobriu que o Boff falou da transparência da roupa dela. No dia seguinte, ela estava quase pelada,
E que foi a
que
própria
ela não
Vanessa que
aceita
falou, né?
desaforo.
Foi a própria
Sim,
Vanessa.
ela e a Vanessa, elas estão andando juntas, elas são
É.
amigas. Mas a Yasmin, ela é mais porra louca, assim. Ela grita, ela fala mesmo. Ela teve o primeiro embate, como eu disse, lá com a outra Vanessa, né, Vanessa Lopes. Mas não veio muito aí porque a outra não deixou, não deu margem, né? Mas vamos
E
aguardar isso
porque
nos
ela não
próximos
quer também,
capítulos.
né? Tipo, ah, o Medina já
É.
foi, é um ex, né? Por que que eu vou ficar fazendo esse rolê? Mas nós, públicos de Big Brother, inclusive, acho que o Boninho colocou elas lá justamente por causa disso. Então, queria que esse barraco rolasse. Eu acho que ainda tem chance, né, de acontecer um barraco entre as duas, porque elas divergem muito no pensamento, né? Enquanto a Vanessa
Sim, eu também
tem
acho,
um
mas eu acho que a Vanessa
pensamento.
carrega.
É, eu também acho. A Vanessa, ela tem um pensamento meio bosta, e enquanto a Yasmin, ela meio que não fica quieto para esse tipo de pensamento, né? Então, eu acho que também a Vanessa vai arregar. A Vanessa Lopes, no caso. A Vanessa Camargo, ela tem umas falas muito inteligentes também. Já vi ela falar sobre a indústria musical. É uma coisa que, né? Tipo, é que nem eu falei daquelas plantas lá. O trabalho deles pode ser uma arma para eles usarem no dentro do Big Brother, né? Tipo, para poder transitar entre pessoas e poder se aparecer mais no jogo. E a Vanessa tem conseguido fazer isso. Ela tem falado muito
É verdade.
sobre o processo de criação. Ela tem falado sobre livros que ela leu a respeito da cultura musical, né? Que o Brasil tem. Então, foi os pontos de vídeos que eu vi no Twitter mais positivos dela foi exatamente sobre isso, o fato dela ser inteligente, dela poder mostrar um pouco mais dessa questão do trabalho, coisa que o Rodriguinho não está fazendo, e um ponto negativo da Vanessa é justamente andar com o Rodriguinho.
É.
É legal que ela anda com a Yasmin Brunet, né? Ela é a que transita, mas ela transita demais até. Porque ela anda com a Yasmin Brunet, mas ao mesmo tempo ela anda com o Rodriguinho também. Então, se ela não afastar a meia, se ela.
Um bom
É,
senso aí, né?
dependendo da escolha final dela, para que lado que ela vai, sabe? Para que lado que ela vai puxar o jogo dela, isso pode ajudar ou pode atrapalhar muito ela no futuro. A Yasmin Brunet. Até agora não tenho muito o que falar. Ela está se mostrando no jogo. O povo que trabalha com ela aqui também está mostrando bastante, está mostrando bem. Então, para mim, ela está ok até o momento. Espero que ela continue dessa forma. Espero mais barraco vindo dela, né?
É, eu também espero mais barracos. É o mínimo que a gente espera dela. Bom, galera, e com a Yasmin a gente encerra esse programa.
Ai, a gente falou
Lembrando
de
que.
26 pessoas.
É.
Eu espero que nunca mais entre tudo isso dentro do Big Brother.
E lembrando também que essas nossas impressões são válidas por 24 horas. Que pode ser que daqui a pouco mude tudo, a gente odeia os maiorais de agora, tudo pode acontecer, e talvez a gente atualize se for necessário. A gente tem é o ano bissexto, né? Então pode ser que a gente tenha mais um programa nesse ano, quem sabe.
Ah, esse ano, o meu horóscopo tá falando que eu vou ganhar muito dinheiro. O seu também, né, amiga, que é de virgem?
Tá
Tá
falando, tá
falando que a
prometendo.
gente vai ganhar muito dinheiro, vai ficar rico. Vai que a gente fique rico, não precisa fazer mais
Ai,
nada na vida. Daí a gente vai gravar podcast.
que delícia!
Ué,
Talvez
que não
venha um
tô
problema
fazendo
só
nada.
de signos, quem sabe?
É, ah, ia ser legal. O Pedro joga uma carta aí, ó. Falta o público
Eu
pedir pra
jogo
ele
baralho,
pensar.
galera.
Pois
Queria muito
é.
jogar tarô, mas ainda não tenho baralho.
Pois é, né? E tem
Não
alguns que ele tem, né? E
ganhei baralho
não
de tarô
estuda.
de ninguém para eu estudar.
Ele tem, mas não estuda. Vai fazer o quê, né? Se a nossa menininha é analfabeta. Então
Não
tá,
vá
galera.
falar o que você, eu achei que você ia falar, que senão vem
Eu
queimação
ia
por aí.
falar, né? Ah, não, eu só pensei
Fica.
analfabeta mesmo.
Ah, ele é a Michelle? Ele é a Michelle Pode, que é dos
Léa
Estados Unidos.
Michelle. É a nossa Léa
É.
Michelle brasileira, Pedro Martins.
Então encerra aí, amiga. Quem quer seguir a gente, como faz?
Icônico podcast em todas as redes sociais. E a gente não tem muita paciência mais, porque esse programa é anual, a gente só posta no Instagram. Máximo no Twitter. Mas, de qualquer forma, se vocês quiserem seguir no Facebook ou em qualquer canto, se você entrar no nosso Instagram, lá tem todos os links que vocês precisam, tanto para as redes sociais, quanto para todos os canais de streams, tanto pago quanto gratuitos no universo que o podcast icônico se encontra, você consegue ouvir. Tem vários episódios, né, amiga? Não tem só os nossos anuais. A gente só ficou preguiçosa, acho que a partir do ano retrasado, ano passado.
A gente sempre foi, né, gata?
Não,
Se
não.
vocês derem streaming, se a gente acordar um dia ter 50 mil. É, players, a gente muda essa história,
É,
então
galera,
depende de
isso
vocês.
não vai acontecer. Então a gente vai continuar sendo
Não, a
assim,
gente tem que pensar
preguiçosos.
positivo.
Ah, gata, vamos ter pé no chão, né? Pelo amor de Deus. Então
Então,
é
tchau,
isso,
galera. A gente já
galera.
falou horrores. Um beijo e até
Sim,
mais.
gata. Até a próxima.